Senhoras e senhores, engenheiras e engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar o segundo episódio do podcast Para Onde a Trilha Me Levar? Solta a vinheta! Em primeiro lugar, gostaria de agradecer todos que deram seu feedback e apoio ao primeiro episódio. Muito obrigado! E se você ainda não escutou o primeiro episódio, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Meu nome é Matheus, faço engenharia ambiental, e esse aqui é um podcast de entrevistas com pessoas que atuam ou já atuaram na área da engenharia ambiental. Essas pessoas contam sobre suas vivências na faculdade, como foram suas entradas no mercado de trabalho e sobre suas respectivas carreiras. E vocês vão me perguntar: mas, Matheus, eu não tenho nada a ver com a engenharia ambiental. O que eu estou fazendo aqui? Nesse podcast, converso com pessoas que atuam desde o setor público até empresas que estão presentes no nosso dia a dia. Além disso, abordo questões ambientais que podem ser muito interessantes para vocês. Nesse segundo episódio, converso com Renato Rosenberg, engenheiro ambiental graduado pela Escola Politécnica da USP em 2007, que trabalhou por muito tempo na Secretaria do Meio Ambiente e, posteriormente, no Ministério do Meio Ambiente. Depois disso, teve um cargo importante no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Atualmente, ele é sócio de algumas empresas, como a Ecocarvão e a RPR Consultoria em Estruturação e Gestão de Projetos. Acompanhe a entrevista. Bem-vindo, Renato, é um prazer conversar contigo.
Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
No episódio de hoje, vamos separar a conversa em duas partes. Na primeira parte, vou conversar com o Renato sobre suas experiências na faculdade. Na segunda parte, vamos falar mais sobre sua carreira e sua área de atuação. Renato, qual foi o motivo de você escolher engenharia ambiental? E você lembra quando você escolheu essa carreira?
Então, eu estava no terceiro ano fazendo civil. Na época você entrava em engenharia, né? Então o primeiro ano era básico para todo mundo. Eu fui para civil e não estava indo bem. Eu estava bem assim, a palavra não é nem desapontado, mas eu não estava gostando muito, assim, estava sendo um sacrifício. E daí havia um discurso que ia abrir ambiental, e finalmente, quando abriu, no terceiro ano, eu tinha certeza ali que eu queria tentar fazer essa engenharia.
Você lembra como foi a entrada na faculdade, assim, depois do cursinho ou colégio? Como é que foi?
Eu lembro assim que foi a lembrança que eu tenho, assim, de ter sido um pouco assustadora, assim, porque era uma carga horária muito grande, muito mais elevada do que o colégio. As matérias eram muito densas, a exigência era muito muito alta. Mas uma coisa que foi muito bacana é que muito rápido se formou um grupo de amigos que até hoje se vê, se conversa quase diariamente, assim. E esse grupo de amigos se formou ali na Sherwood, aquele espaço que eu nem sei se existe mais, na frente do Grêmio.
Existe,
E
existe.
existe. E o pessoal continua se falando. E esse grupo foi uma âncora, assim, todo período.
Pô, que legal. E me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória na faculdade. Você fez alguma extensão, iniciação científica, algum esporte?
Ó, os 3 primeiros anos eu me dediquei muito ao Grêmio e à militância centro acadêmico. Eu não fui do DCE, mas vivia muito nas assembleias. Eu fui de uma chapa no final do meu primeiro ano. A gente ganhou o Grêmio, ficamos 2 anos no Grêmio. Eu participei muito do jornal, participei de uma série de eventos. Foi um período muito dedicado a isso, assim. E pouco dedicado, menos do que deveria, à parte acadêmica. No quarto ano, eu fui morar fora, eu fui para Londres, fiquei trabalhando em bar lá, saí totalmente da caixinha. E daí, quando eu voltei para engenharia ambiental, e daí eu consegui, assim, me dedicar bem e fechar em mais 3 anos a faculdade.
E como é que você vê essa experiência de Grêmio na sua vida?
Cara, eu acho que agregou muito visão de diversidade. Eu acho que foi assim o principal ativo de uma universidade pública. Você vê o extra engenharia, assim, e o convívio com outros centros acadêmicos, com uma série de realidades que eu não conhecia antes. Gerou um monte de oportunidades. Na época a gente teve dois ou três fóruns mundiais em Porto Alegre, ia todo mundo de ônibus, os fóruns brasileiros, todo mundo de ônibus para Curitiba, para Goiânia, teve várias situações bem interessantes. O jornal foi incrível e o Grêmio, assim, na época ele fez 100 anos, né? Então é realmente uma instituição. Hoje em dia eu fui mudando muito assim minha visão de mundo. Depois até eu fiz mestrado em economia, comecei a trabalhar, mudei muito a visão de mundo. Eu sou muito crítico à visão de mundo que eu tinha na época, mas eu acho que eu aprendi muito naquele momento.
Pô, muito interessante, cara. Muito legal. E você lembra ainda um pouco das disciplinas? Como é que você vê a aplicação das disciplinas que você teve na Poli no seu cotidiano como engenheiro, quando você atuou na engenharia?
Olha, eu nunca fui aquele engenheiro de CREA, assim, de prancheta, tá? Eu sempre trabalhei muito com política pública. Eu acho que a gente tem uma formação incrível, cara. Eu acho que faltam vários pontos, claro, mas também não tem jeito. Mas é impressionante como nossa formação é ampla e como a gente sai bem, assim, confiante e formado para lidar com o mundo. Eu sei que essa parte é um tema da segunda parte da conversa,
Não.
mas eu já trabalhava no governo federal e abri o concurso do ministério que eu trabalhava. Trabalhava no Ministério do Ambiente, abri o concurso. Eu estudei super pouco, comprei alguns cadernos de estudo na internet e tal, e fui assim, segundo, terceiro lugar. E isso foi a Poli, né, que trouxe essa formação.
Bom, agora é uma perguntinha mais difícil aí para encerrar essa primeira parte. Qual o seu top 3 das matérias que você enfrentou mais dificuldade na faculdade, sendo a primeira aquela mais difícil, e por quê?
Você sabe que é recorrente que politécnicos continuam tendo pesadelo com a Poli, né? Eu ainda tenho, cara. E eu tenho um monte de amigos que têm, assim. E eu acho que é o meu único sonho que acontece com alguma frequência. Mas cálculo numérico, sem dúvida, foi o grande terror. Eu passei só na terceira vez. MacFlu e R2, acho que foram as três assim que se destacaram. O sonho não é sobre essas matérias, o sonho é sempre uma matéria muito fácil que eu tinha esquecido que não estava no meu, que eu não tinha feito, que precisava ter feito.
Bom, agora falando um pouquinho mais sobre a sua carreira e a sua área de atuação. Renato, como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho?
Então, eu sempre quis trabalhar com política pública. Na época, eu nem sabia como que você fazia para trabalhar, o que que era município, estado, governo federal. Eu sabia que eu queria trabalhar no poder público. E no meu quinto ano, me formei no ano seguinte, tinha um coordenador de planejamento da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e eu tinha sido oposição a ele no movimento estudantil. E daí eu mandei um e-mail e humildemente pedi, falei que tinha muito interesse em estagiar lá, e ele me contratou como estagiário, e daí eu fiquei 3 anos na Secretaria do Meio Ambiente, foi uma experiência super bacana. Daí eu resolvi fazer um mestrado em economia, eu queria muito juntar a parte econômica e ambiental, eu comecei a ver que só a parte técnica não ia ajudar muito a resolver os problemas, ajudava, mas achava que o debate não era bem esse. E eu fui estudar economia do meio ambiente, fiz mestrado nessa área na UNB e consegui começar a trabalhar no Ministério do Meio Ambiente nesse tema de economia do meio ambiente. Daí, como contei, eu passei no concurso e fui ficando. Depois de um tempo, fui dentro do governo federal, fui trabalhar com infraestrutura e hoje eu estou tentando voltar a articular essas duas áreas, economia e meio ambiente.
Pô, bem legal. Conta um pouquinho mais sobre a sua carreira, como é que foi trabalhar no Ministério do Meio Ambiente e depois no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Conta algum projeto mais marcante para você?
Teve um projeto muito legal em São Paulo ainda, que foi o Cenários 2020. A gente fez prospecção de cenários, até com uma turma, a gente contratou até uns militares da reserva, que eles são muito bons nesse tema, e juntos a gente fez cenários para o estado de São Paulo, e foi até um projeto que previu, ele não era numérico, ele não era econométrico, ele era de prospecção mesmo, a gente fez consulta a 5 mil pessoas, fazia muito debate e tudo mais, e o projeto ele previu a crise hídrica do estado. E se eu não me engano, foi com 1 ano de diferença, assim. Foi bem legal. Esse foi um projeto marcante em São Paulo. No governo federal, eu participei de várias iniciativas, desde PPPs em parques nacionais, que é um projeto que virou gaveta, mas agora ele está saindo da gaveta. Isso é bem interessante também. O governo, poder público, tem muitas iniciativas ao mesmo tempo, daí várias fracassam, a mortalidade é muito grande. De repente você vê ressurgir um projeto que você trabalhou há 5, 6 anos antes, e por aí vai. Teve esse da PPP, a gente trabalhou num projeto junto com o ICMBio para sistematizar todos os dados de ocorrência e vulnerabilidade de espécies de animais. Então acho que foram 5 mil animais, a gente mapeou tudo que tinha dado científico, museus, etc. e tal. E daí se jogava isso em uns sisteminhas para ver onde que estavam ocorrendo as espécies, quais eram as variáveis, se tornavam elas mais variáveis, mais vulneráveis. Foi super interessante. Ah, e trabalhei também num projeto que eu acho que esse foi o mais bacana, na verdade, no governo federal eu tinha esquecido, que é o Bolsa Verde, que era o pagamento de bolsa para pessoas que morassem em regiões ambientalmente delicadas, desde que essas áreas fossem preservadas. Então, reserva extrativista e outras regiões, a gente tinha um mecanismo aí que era uma espécie de PSA, de pagamento por serviço ambiental.
Pô, super legal. E como é que era seu cotidiano nesse trabalho?
Cara, governo tem um excesso de reuniões, assim, é reunião, 10 reuniões por dia. Hoje em dia tem uma visão assim até bem crítica, assim, eu acho que é muito pouco eficiente o governo, acho que a gente precisa repensar muito assim as formas de tomada de decisão, a gestão pública. Hoje em dia eu digo até que eu nem sei por onde começar, mas é um debate super sério. Eu acho que a sociedade acha que é um debate só de remuneração do funcionário público, e essa é a ponta do iceberg, porque claro, remuneração é fundamental, e não só a remuneração, como os incentivos, né? Então, o mercado privado trabalha muito com remuneração variável, né? Quanto mais o cara produz, mais ele ganha. No setor público não é assim. Como que você faz para incentivar as pessoas a darem seu melhor lá, a serem orientadas por resultado? É um debate super difícil de ser feito. Desculpa, até me perdi. Eu fui entrando no...
Não, tá tranquilo, Não, eu acho que minha pergunta era mais, tipo, como foi o trabalho no Ministério do Meio Ambiente, no sentido de que, como era seu cotidiano, você tinha muitos projetos ao mesmo tempo, até
Geralmente
no
você tem
Ministério.
vários projetos. Geralmente você está atuando em vários projetos e em cada projeto você tem uma função totalmente diferente. É bem interessante. Falta muito gente de exatas no governo federal. Então, e não é tanto pela conta, tá? Não é tanto pelo Excel, pela planilha, mas é pela visão de projeto, sabe? E
Fazer o projeto.
isso até eu acho que é agora pensando junto contigo. É uma crítica que eu faço à nossa formação na Poli. A gente teve, pelo menos eu tive no primeiro ano, uma matéria de projeto. Eu acho que essa matéria deveria ser contínua, porque projeto é a coisa mais importante que você tem, assim, você pensar em orçamento, em metas, como que você vai alcançar aquilo, em recursos. Eu acho que você tinha que ter projeto todos os anos na Poli, e aproveitando os conteúdos que a gente vai amadurecendo para ir refinando a sua visão de projeto. Mas no final você vai fazer projeto, tanto faz se é uma pizzaria, se é um aterro sanitário ou se é evento, né? E daí foi bem interessante essa mudança quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente e fui para o planejamento. É um perfil completamente diferente de pessoas, de organização. No Ministério do Meio Ambiente tem um lado muito legal, mas que também é complicado, que todo mundo discute tudo. Qualquer discussão, pelo menos nos ambientes que eu estive, virava uma discussão assim, sobre sociedade, sobre futuro, etc. e tal. No planejamento é bem mais quadradinho. Tem um lado bom e um lado ruim das duas modalidades. Assim, eu acho que até poderia ser um misto das duas. Enfim. No planejamento, eu trabalhei com infraestrutura, com projetos de concessão. Todos os projetos que envolviam iniciativa privada e governo, parceria público-privado ou concessão pura, passavam lá pela área que eu trabalhava e eu pude participar de alguns. Mas eu peguei uma flutuação política muito grande, esses são projetos que têm 20, 30 anos de prazo, então, quando você começa a ter muita flutuação política, esses projetos acabam ficando fora de foco, né?
Pô, bem legal, Renato. Acho que é uma visão de mundo que eu nunca tive, e eu com certeza o pessoal que ainda estuda assim não faz a menor ideia de como é uma área de atuação mais pública. Você poderia falar de algum projeto que foi mais desafiador para você nesse período?
Olha, foram vários. Assim, uma característica que eu acho que tem que ser muito forte no poder público é resiliência. Porque tem uma taxa de mortalidade dos projetos muito alta. Então, acho que, sério, sendo bem transparente, até pelo nosso público aí, pelo seu público, que mais de estudantes, né? De cada 10 projetos, um vai para frente. Então, mesmo emocionalmente, isso é uma coisa complicada, né? Chega uma hora que você fica desanimado. Mas, por outro lado, cada vírgula que você consegue mexer no poder público é tão grande que o impacto daquilo é enorme. Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes você não vê o impacto, porque você nem consegue relacionar aquela vírgula que você fez à mudança de rota do Brasil mesmo, a história do Bolsa Verde, né? Depois eu não acompanhei mais para saber se o desmatamento diminuiu nessa região, se os ativos ambientais foram mais preservados. Gostaria muito de fazer esse monitoramento. Mais desafiador, eu acho que foi. Eu não sei apontar um, assim. Tiveram vários, assim. A da PPP dos Parques Nacionais foi o que mais me doeu o coração de não ter avançado. Porque a gente modelou quatro parques, no Norte e Nordeste, que tem potencial turístico muito grande. A gente fez um esquema de subsídio cruzado. Um dos parques era Jericoacoara. Geri ia acabar subsidiando os outros três parques, que eram sete cidades. Ubajara e Serra das Confusões. E, pô, o enorme potencial, isso foi em 2011 para 12, ia ter Copa do Mundo, então, pô, a gente estava vendo que podia bombar os parques, trazer o turista para ver jogo e depois ir no parque. Teve um projeto do Ministério do Meio Ambiente para fazer esse link, mas que no final também não foi para frente, infelizmente. Daí começou aquele período, né? 2013, 2014, você
Sim,
lembra a turbulência
bem
que
já.
foi. Só que na época, a visão. Isso, por exemplo, foi interessante também, retomando aquela conversa do movimento estudantil. Eu tinha uma visão super estatista na época, assim. Eu achava que o Estado era uma coisa meio pura, meio iniciativa privada. E daí quando eu comecei a ver essa possibilidade de interação entre iniciativa privada e Estado, com um contrato, ou seja, que as obrigações são bem claras, que não tem espaço para maracutaia, cara, tem potenciais enormes esse tipo de arranjo, que é muito utilizado para infraestrutura, né? Rodovia, ferrovia. Pô, mas imagina para um parque nacional. Então o privado vai lá e cuida das áreas públicas, cuida da piscina ou cuida da trilha. O Estado continua fazendo a fiscalização, continua fazendo pesquisa e tudo mais, mas se torna um espaço muito mais utilizado, muito mais procurado pela sociedade.
Pô, é
Isso
bem
aqui foi o mais
interessante,
legal.
viu?
Super.
Minha pergunta principal aqui também, conforme a nossa conversa foi evoluindo, é por que você acredita que os projetos não venham a evoluir? Quais eram os principais impasses que faziam com que não evoluísse?
Então, eu acho que numa organização, seja pública ou privada, O técnico vai ser 10, 15%, né? A questão de você conseguir ali suas é 85%. É muito difícil. Gente, é muito mais complicado com Excel, né? E no governo, então, você tem interesses legítimos a favor e contra. Então, por exemplo, tiveram deputados estaduais e vereadores lá da cidade de Jijoca, onde fica Jeri, que eram totalmente contra por causa desse subsídio cruzado. Porque, ah, vai tirar dinheiro do Ceará e vai para o Piauí. É legítimo, você pode concordar ou não discordar, mas é a visão, inclusive, dos eleitores do cara. Daí, quando você finalmente consegue convencer o ICMBio, você consegue fazer o estudo, contratar o estudo, executar o estudo, daí você tem que... Daí vem uma crítica dos deputados do Ceará, daí o ministro já fala, opa, a gente... Não, vamos segurar isso aí, vamos rever e tudo mais. Daí você perde a janela política, porque daí aparecem outras coisas, daí entra uma crise, daí entra... Mas assim, no nosso nível, né, beleza. É sempre a dificuldade de você conseguir convencer e alinhar as pessoas, assim, ó. Vamos tocar o barco junto nesse rumo e saber negociar, né?
Bom, então a negociação é a parte mais importante aí, pelo que...
Eu acho. Falou. Eu acho.
Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o que você trabalha atualmente. Em que você trabalha atualmente, Renato?
Hoje eu estou fazendo um mix de vários trabalhos. Eu estou numa fase de mudança. Então, eu continuo no Ministério do Meio Ambiente. Eu voltei para lá para tentar tirar uma licença. Minha licença acabou não saindo, se chama licença não remunerada. Você pode ficar até 3 anos fora do governo, é uma coisa meio de praxe, mas acabou não saindo. E daí eu reduzi minha jornada de trabalho lá e estou abrindo uma consultoria para trabalhar também na questão de economia ambiental. Tá? Então, toquei 2 projetinhos super interessantes aí, um com a Vale e outro com uma consultoria que estou fazendo, monitoramento de política pública. E de um ano para cá, eu comecei a investir, aliás, com vários colegas da Poli, numa startup em Minas Gerais, na produção de carvão vegetal. Então, é uma startup chamada Ecocarvão, que produz... O setor de carvão vegetal, ele é muito artesanal no Brasil, né? Você usa muito aqueles forninhos, o pessoal chama de rabo quente. E daí tem um engenheiro da UFMG, que ele começou a pensar em engenharia para produção mesmo. E para você ter ideia... Só 26% da madeira aproveitada no processo é transformada da madeira para carvão. Nosso processo já é 38%. Então sai de 26% para 38%, uma diferença absurda. E agora a gente começou a aproveitar a fumaça desse processo para fazer bioóleo. Então é uma startup super interessante e eu estou vendo o outro lado do balcão agora. Conseguir crédito para a empresa, trazer investidor, sócio. E eu estou fazendo isso de maneira informal para a empresa. Tem sido bem interessante.
E como é que é o seu cotidiano atual? No trabalho?
Covid, eu trabalho 6 horas por dia para o Ministério. Sim. No meio do tempo, eu estou com uma bebê de 1 ano e meio, que está fazendo barulho aqui atrás. Cuida da casa, cuida dela, vai brincar, põe para dormir.
Trabalho lembrando, um pouco, né? Fiquem em casa. E como está sendo o seu cotidiano de trabalho?
Cara, estou trabalhando muito, porque eu estou conciliando esse trabalho no setor público e prospectando projetos para consultoria. Pô. Mas eu tenho visto muito como uma fase de transição. Minha ideia é conseguir a licença e me dedicar um pouco para a consultoria e tentar, né, ver se dá certo.
Pô, acho que vai dar certo, vamos esperar aí. Bom, para finalizar esse nosso papo, quais conselhos você daria para os estudantes de engenharia ambiental na entrada do mercado de trabalho? Aqueles que pretendem seguir uma carreira parecida com você, quais conselhos você daria para eles?
Matheus, eu diria o seguinte. Primeiro assim, a minha trajetória ela é bem peculiar, porque eu fui muito para o setor público, né? Eu dei sorte de ter conseguido trabalhar antes de fazer concurso e tal. Na minha época eu não sabia como funcionava. Eu acho que vai ficar um bom tempo sem concurso agora, pela nossa crise fiscal e etc e tal. Mas meu conselho é, às vezes, foque em... Se você quer entrar no setor público, tenta ter uma experiência antes para ver se você gosta, mas se for aquilo mesmo que você quer fazer, foque no concurso. Foque num concurso bom, que daí você vai ficar tranquilo, isso vai sair da sua cabeça e você vai focar no seu trabalho. Agora, tem outras formas também de trabalhar com a questão pública, mesmo que não seja estatal, né? Então, ONGs, instituto de pesquisa, você tem mil formas. E uma coisa que hoje em dia não é muito conselho assim, profissional, mas mais divisão de mundo, eu vejo que tem mil formas de você trabalhar na iniciativa privada também, ajudando na questão pública. Sabe? Pô, se você for um bom engenheiro na área de saneamento, você está gerando muita externalidade positiva para a sociedade. Se você for para startup, pensar em produtos novos, tecnológicos, inovadores, você está gerando muita externalidade positiva. Então, a única forma que você tem de, se você quer trabalhar com questões públicas, não existe só o caminho do poder público, né? Mas se você for para o poder público, eu acho, tem uma experiência, e se for aquilo que você quer mesmo, pega 2 anos, 3 anos, estuda para concurso e entra por cima, assim, é o que eu acho que eu faria hoje em dia. Também minha visão, assim, aproveitar a faculdade para ter o máximo de experiência possível, sabe? Na minha época não se falava muito de startups e tal, pô, hoje em dia é super interessante, assim, como que você tem meios inovadores e muito mais flexíveis, sabe, que você pode... Eu não sei, hoje em dia eu teria, sem nenhum arrependimento, gosto da minha trajetória, mas eu acho que eu teria feito escolhas diferentes.
Bom, Renato, foi um prazer inenarrável. Eu acho que essa história já agregou muito para ter um olhar diferente sobre o mundo, até. Eu não fazia ideia de como era, os ouvintes também não faziam ideia de como é trabalhar no setor público. Cara, foi um prazer, muito obrigado. Sinta-se à vontade de divulgar seu LinkedIn, suas redes sociais, o que você quiser, e muito obrigado.
Não, foi um super prazer, super à disposição aí, se quiser, você quiser, ou quem quiser bater um papo, e minha rede social, a única que eu tenho no LinkedIn, é Renato Rosenberg, Rosenberg é com N de navio, e foi um prazer falar com você.
Beleza, vou colocar seu LinkedIn embaixo na descrição. Muito obrigado, Renato, a conversa foi muito legal. É isso. Valeu.
Abração, Matheus.